do capivari de Pernambuco.
Uma emissora com uma qualidade, Avante Comunicação e Mídia.
11 horas e 5 minutos.
Bom dia.
Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel, Reinaldo Sampaio.
8, bom dia, Santa Cruz, são 11 horas e 6 minutos, acreditem se quiser, hoje é dia 30 de julho, tá acabando o mês de julho e a política de Santa Cruz quente, muitas novidades, hoje minha gente, a novela do Poeirão, o povo quer ou não quer sair de lá? Hoje também o povo tem vez, o povo tem voz e fala aqui na sua Polo, presença também do vereador Carlos Silva, o Carlinhos da Coab. E olha, Toninho do Pará acaba de comunicar que sairá candidata estadual. São muitas coisas para que a gente possa hoje passar a política de Santa Cruz a limpo. Nossa presença, vereador Carlinhos da Coab. Carlinhos, seja muito bem-vindo para falar de tua trajetória política, né, e contar um pouco de tua vida. Muito bom dia, Carlinhos.
Bom dia, Marconi. Bom dia toda a população de Santa Cruz. O pessoal está na técnica de som, Aria Monique. Toda a população de Santa Cruz, do Capibaribe que está ouvindo, São Domingos, pessoal do Pará e Poço Fundo, meu abraço e um bom dia.
Ok, daqui a pouco a gente então traz as notícias e bate aquele papo para você. É verdade, hoje a ausência do nosso querido Emanuel Glicério, né? Emanuel se recuperando de problemas de saúde, mas paciência, companheiro, viu? Para problema de doença, primeiro é a paciência que tem que se ter para lidar. E a gente começa, Carlinhos, falando aí do teu surgimento na política, já que você já era figura inserida no contexto político, mesmo sem disputar nenhuma eleição. Lembro muito bem de que diziam na Câmara, você ia às reuniões da Câmara e muitas vezes até tentativas de sair de expulsão da Câmara. Carlinhos sempre envolvido no grupo Taboquinha de bastidores. Como é que tudo começou, Carlinhos?
Marconi, a gente começou pela infância gostar de política. Na minha infância sempre militei no grupo Taboquinha. Me lembro a campanha que aí eu me entendi como gente. Foi a campanha do Padre Bianchi, campanha essa que participei como militante, fui para a rua, vi que era o melhor o Padre Bianchi como prefeito, mas infelizmente perdeu. E sempre estive dentro do grupo Taboquinha, apoiando e sempre militando junto ao grupo. Sempre tive uma ligação forte com o grupo Maia. Sempre tive um vínculo de amizade e companheirismo com o vereador Ernesto Maia e sempre apoiei a candidatura de Ernesto para vereador. Chegou um tempo que nessa eleição Ernesto colocou o nome como candidato a prefeito para disputar junto com o Zé Elias, junto com o doutor Nanau, Fernando Aragão e o próprio Ernesto. E eu sempre tinha um vínculo de amizade com os dois, com o seu Zé Elias, com o Ernesto. Torcia demais que um deles saísse para ser o candidato.
Eu lembro, inclusive, que houve muitas brincadeiras por parte do seu Zé Elias, né? Ernesto ficou com aquele jogo: quem, Carlinhos, vai apoiar para vereador se não sair candidato a prefeito, né?
Naquela que estava aquela disputa, que era o candidato a prefeito, Toninho do Pará e Zé Elias. E eu acho que na política a gente tem que ter lado. E fui uma das pessoas que naquele momento entendia que Zé Elias era o melhor para o grupo. E sempre apoiei a candidatura naquele tempo para Zé Elias. Aí aconteceu de seu Zé Elias não ser o escolhido pelo grupo foi o Toninho do Pará. Aí teve aquela polêmica ainda, que era o vice, se era Zé Elias ou Dimas Dantas, e também fiquei com o vice-prefeito Zé Elias.
Comprovando que você é um político de lado, né, cara?
Eu acho que na política a pessoa tem que ter lado, tem que levantar a bandeira. Tem que estar sempre colocando o que você pensa à tona para o povo saber. Então, naquele tempo, era Zé Elias para ser o candidato a prefeito, era Zé Elias, como não deu Toninho do Pará, era Zé Elias para ser o candidato a vice contra Dimas. Graças a Deus foi Zé Elias, e foi uma campanha com isso, o Vitória, campanha de Toninho do Pará e Zé Elias.
Por que graças a Deus?
Oi?
Por que isso, graças a Deus?
Foi uma campanha vitoriosa do Grupo Taboquinha, Marconi.
Aí daí, Carlinho, aí chegou, na verdade, o grande momento, você decidir sair candidato. E a surpresa para todo mundo foi o incentivo do Ernesto Maia. Como é que foi a reação do seu Zé Elias, já que vocês tinham e têm ainda um laço grande de amizade?
Olha, Zé Elias era aquela pessoa que dava um conselho. Cuidado, Carlinho, que a gente... Carrinho. Ô, Carrinho, cuidado, Carrinho, que em política não deixa o seu trabalho, que a gente trabalha com confecção, vendendo, né? Recife, Bahia. E ele dizia, não deixa o seu trabalho para entrar na política. E eu sempre gostava da política, e gosto de política, e conversava com o Ernesto. O Ernesto dizia, Carlinho, se eu for o candidato a prefeito, tu sai candidato a vereador, que eu acho que dá para chegar. Eu acho que é uma campanha que dá para chegar. E eu levantei a bandeira de Ernesto, fui para a campanha, na pré-campanha, ou de Zé Elias ou de Ernesto, mas fui para a pré-campanha de Ernesto para prefeito também. Porque se Ernesto fosse o candidato a prefeito...
Como é que foi a reação do Zé Elias nessa sua escolha de apoio a pré-candidato a prefeito?
Como eu falei, eu acho que Zé Elias entende, como entendeu que a pessoa tem que ter um lado. Naquele momento, eu estava pensando também um pouco em mim, porque se Ernesto fosse candidato a prefeito, naquele tempo, que eu era candidato a vereador com chances reais de vitória, porque eu comecei uma campanha sem o povo acreditar. Quando disse Ernesto é candidato a vereador e Carlinhos era, muita gente, até do próprio grupo, dizia Carlinhos é candidato, mais na frente
pra
abre.
Para
bater esteira, mais na frente abre para Ernesto. E aí me lembro como fosse hoje, até aqui na Polo FM, quando foi tomada a decisão que o candidato a prefeito era Zé Augusto e que o vice era Nanau, a gente saiu daqui, eu e Ernesto, e se sentemos, fizemos uma reunião e coloquemos, ó, Ernesto, vamos saber quem são os pré-candidatos. Coloquemos os pré-candidatos, a gente imaginava que o Grupo Taboquinha, naquele tempo, pelo o bom empenho, pelo as pesquisas comprovando que Zé Augusto estava bem na fita quando foi colocado o nome dele, e a gente entendia que no mínimo a gente fazia 9 vereadores ou 10 naquele tempo.
Era o entendimento do momento.
Era, né? O entendimento do momento. E o que as pesquisas colocavam naquele momento. A gente sabe que pesquisa é coisa de momento. E aí a gente fazia a conta, naquele tempo, como era iniciando, a gente dizia: tem Diomedes, tem Zé Elias, tem Fernando Aragão, tem Galego, e tem Elinho. Aí, Carlinhos, sobra 4 vagas para disputar você, Zilda, Rui Medeiros.
Na verdade, você era colocado como o que disputar as últimas vagas, né?
As últimas vagas por toda a imprensa. E aí.
Não só a imprensa, você também lutava de início para chegar nas últimas, porque sua campanha foi uma campanha que o decorrer dela foi que foi crescendo. Chegou um momento que eu disse, ó, Carlinhos, você está no momento que ou você dá o gás para sustentar o teu crescimento. Vocês lembram disso?
Lembro sim, lembro.
Disse, ó, Carlinhos, tu está no momento que ou você leva a sério e investe para chegar, porque está bem no momento. Agora, daqui em diante, não se sabe mais.
Chegou um momento da campanha, quando a gente acertou, Ernesto, eu disse, Ernesto, o seguinte é esse. Chegou um momento que tu não fosse o candidato a prefeito, agora eu vou sair candidato. E Ernesto entendeu e disse, Carlinho, tu tá bem na fita agora, sai candidato, se Deus quiser, vai chegar nós dois. Bota tua campanha na rua, que eu puder te ajudar, a gente vai ajudar, vamos dar as mãos, vai ser eleito, se Deus quiser, todos dois. E aí eu coloquei a campanha na rua. E fui um dos primeiros do grupo Taboquinha a colocar. E eu pensava, meu Deus, como é que eu vou colocar uma campanha com poucos recursos, mas que apareça, que entre na cabeça do povo. E aí, vendo campanha, que sempre participei das campanhas, da coordenação da campanha de Zé Augusto.
E locução, né, tá, cara? Que pesou muito. Você estava na frente na eleição de 2010, você era um dos. Era Bodoga, eu, você, né?
A gente
e você estava à frente de tudo.
A gente fez a locução da campanha vitoriosa do primeiro filho da terra, deputado federal, que foi Zé Augusto. Foi eu e você e Bodoga, o locutor daquela campanha. E aí, por a minha experiência pouca de política, mas a gente colocou a campanha na rua. Me lembro como fosse hoje, o primeiro pessoal disse, Carlinhos já botou a campanha na rua. A gente percebeu.
Não vai ter fôlego para segurar.
É, mas o pessoal dizia que eu cansava.
É, então, todo mundo,
A
ideia era essa.
Pessoal, me lembro como fosse hoje, vamos contar essa parte. Que aí, a gente passava na avenida e vinha 50 cavaletes de Nara, 50 cavaletes de Dida Dinã. Eu disse, meu Deus, eu não tenho condição de comprar essa tuita de cavalete. Aí vim em Recife, esse cavalete que é 2x2. Fui o primeiro a colocar aqui em Santa Cruz.
Aí no outro dia.
Aí, né? Coloquei o cavalete grande que tinha 50 de um. Quanto mais tinha o meu, que era o maior, que tava
era
na regra da política.
Corpo inteiro.
Era. Ah, não, aquele era outro, era o 2x2.
Deu uma confusão grande.
Aí o que acontece? Mas tava na lei. Você, na lei eleitoral, você tem 4 metros quadrados pra fazer a propaganda que você quiser. E aí tinha 50 cavaletes no candidato, mas tinha o meu maior, chamava mais atenção. E aí, quando eu coloquei entrar na justiça, e aí, quando chegou lá, coloquei advogado, e aí foi colocado que eu estava no direito. E aí encheu a cidade de 2x2, esses cavaletes grandes. Até o próprio prefeito me imitou, mas aí eu já parti na frente nos cavaletes. Até o Edson Vieira depois colocou. E aí eu digo, eu tenho que pensar em outra coisa para chamar a atenção. Aí eram os bonecos. Ainda, né? Fui lá, uns amigos me deram os bonecos e coloquei o boneco na rua, chamou a atenção. Depois que eu coloquei, aí veio Pipoca, colocou, veio Ernesto, colocou e veio Jéssica.
Interessante
colocou
é que o Ernesto colocou um desenho de um boneco gordinho, não foi? Foi bem
ficou
interessante.
Feio demais aquela. E aí, Marconi, a minha campanha começou a entrar na rua. Me lembro como fosse hoje, o próprio Galego de Mourinho chegou pra mim e disse: vereador, compra o paletó que você tá eleito. E mais como é, Galego? Ele disse: olha, tem uma pesquisa que você está bem, só é você segurar. E aí nessa pesquisa eu vi que eu estava em segundo lugar do grupo Taboquinha. Em primeiro lugar estava Diomedes, naquele momento.
Você e depois Ernesto.
Eu estava em segundo, Zé Elias estava em terceiro,
e Ernesto,
aí vinha Fernando Aragão e Galego de Mourinha. E até o Galego não me deu o resultado, mas Ernesto me falou. E até aí foi na hora que eu chamei o pessoal que me ajudava, preocupado. Né? Porque na política tem isso. A gente, eu e Ernesto, como se diz, a gente é amigo. Eu digo, mas Ernesto não vai querer perder pra eu, não. Ele vai colocar as bombas pra cima da gente lá na Coab. Vamos ver se a gente segura. Chamei o menino, fiquei preocupado. Fiquei preocupado porque a gente tava nas pessoas que colocavam como tá em segundo lugar e fiquei preocupado demais. Digo, vão vir todo mundo pra cima da gente agora. Reuni, chamei Sivu com os meninos, todo mundo, Marlos da Coab, todo mundo que tava, pra não falar não, pra eu esquecer, mas todo mundo que tava me ajudando, a situação é essa. Se a gente segurar o batente, a gente chega lá. E até o próprio Ernesto chegou pra mim e disse, ó, Galego já me mostrou uma pesquisa, mas acha que daqui pra frente vai faltar fôlego pra você. Se tu segurar, tu pode chegar. Que eu acho que daqui pra frente, Galego passa tu, Fernando passa você, Zé Elias passa você, todo mundo passa pra você. E porque eu acho que vai faltar fôlego pra você. Que era isso que também Marconi dizia, Marconi e todos os meus amigos que eram ao redor de mim. Carlinhos, a gente tá vendo sua campanha muito boa, mas acho que vai faltar fôlego. E aí eu pedia força a Jesus Cristo, ia pra rua conversar com meus amigos, mostrava a nossa proposta de governo.
E a vitória veio.
Tá entendendo? E graças a Deus, a gente colocou a campanha na rua e fomos com êxito, demonstrando que amizade, uma campanha com seriedade, com credibilidade na rua. Graças a Deus, pela primeira vez, fui eleito com 1.818 votos de confiança, sendo o terceiro do grupo Taboquinha mais bem votado, o sexto de Santa Cruz do Cabaribe, perdendo apenas para Diomedes, que foi o segundo colocado por 7 votos.
Uhum. Só para você ter uma ideia, cara, vamos mudar o tema, já que são vários assuntos. Por exemplo, foi carisma. A tua campanha não teve carisma. Foi uma coisa impressionante. Eu estava uma vez, aguardando uma chegada de uma. Aí você vinha em cima do carro, eu olhei. Eu digo, caramba, carrinho chegou. É, tinha carisma. Campanha sem carisma não chega, né? A tua alegria, tudo. Mas. E aí, passou, tá e tal. O grupo Taboquinha, depois da derrota, foi uma derrota acachapante, né? Foi para desmanter a derrota. E hoje o grupo precisa de uma renovação, Carlinhos? Que tipo de renovação pode ser feita no grupo Taboquinha?
Uma renovação de companheirismo, de respeito ao próximo, de confiança. É essa que o grupo Taboquinha tem que ter.
Esse tema que a gente vai após o comercial. Rádio Debate. No blog Sulanca News, Tunho do Pará acaba de comunicar que ele será candidato a estadual. A matéria é com Loara Andrade.
Blog Sulanca News. Tonho do Pará acaba de comunicar que sairá candidato estadual. O ex-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe acaba de divulgar em seu Facebook. Na noite de ontem, me reuni com amigos na minha querida Vila do Pará para conversar sobre a situação da vila e alguns projetos que tenho buscado junto ao governo do estado. Tenho sido muito bem recebido pelos secretários, deputados e outras autoridades e todos me prometem se empenhar para encaminhar os projetos que apresento. Mas cheguei à conclusão que para ter mais força para aprovar os projetos, preciso estar diretamente ligado ao poder e por essa razão, resolvi voltar a disputar um mandato legislativo. Serei candidata a deputada nas eleições de 2014. Agradeço a todos que estiveram presentes na noite de ontem. Em breve me reunirei com amigos de Poço Fundo para comunicar minha decisão.
Aí, Carlinhos, Tonho do Pará é candidato a deputado estadual. Anunciou, tem legitimidade, tem sigla para disputar. Isso significa dizer, em outras palavras, de que ele é candidato com ou sem apoio do grupo. Qual a tua análise dessa decisão e oficializada por Tonho do Pará nas redes sociais?
A gente percebe que o prefeito Tonho do Pará tem todo o direito de dizer que é candidato ou não, mas ficou determinado na reunião também que o grupo ia se sentar para chegar a um consenso para que em Santa Cruz do Capibaribe saísse um candidato a deputado federal único do partido e um deputado estadual. E aí vamos trabalhar, vamos bater o martelo, vamos conversar com o grupo para ver se chega a um consenso para que realmente só saia um candidato a deputado estadual e um federal, porque tem tempo.
Será, Toninho, esse oficial?
A estadual tem, colocou o nome à disposição: Fernando Aragão, Ernesto Maia e Toninho do Pará. Acredita ainda que Zé Augusto pode ir para deputado federal, mas eu acho que o grupo tem que escolher. Se for Fernando Aragão, a gente coloca a campanha na rua. Se for Toninho do Pará escolhido pelo grupo, a gente coloca a campanha na rua. Se for Ernesto, aí é que a gente coloca a campanha na rua. Se for Zé Augusto, quem for do grupo, a gente está à disposição.
Vamos lá, na suposição, Zé Augusto vem para estadual, entre Zé Augusto e Toninho, você segue a decisão do grupo, como é que vai fazer?
Como eu falei agora, eu sou uma pessoa de grupo. De grupo, sou uma pessoa de grupo. Se o grupo decidir quem seja o candidato, a gente vai estar à disposição, Marconi.
E a renovação que o grupo precisa passaria que aspectos, Carlinhos?
De confiança um no outro. A gente sabe, foi colocado, e acho até engraçado.
Essa quando... confiança existe hoje?
Olha, eu acho que não. Eu sou bem, bem certo, bem realista. Acho que não. Mas dentro do grupo tem pessoas sérias, como Fernando Aragão, como Ernesto, como Dr. Nanau, como Tonho do Pará, como Zé Augusto, que vai sentar e vai ver que essa derrota que a gente teve nas eleições de prefeito, a gente tem que repensar a forma de fazer política, temos que ter opinião e confiança um no outro, porque sem confiança a gente não vai para frente. Então, essa derrota na campanha de prefeito foi exemplo. Então, eu acho que gato escardado tem medo de água fria, o grupo vai pensar duas vezes antes de colocar uma opinião e não cumprir. Então eu acho que o grupo vai de confiança para as próximas eleições com o apoio de todos,
Marcos. Ernesto Maia deixou claro de que se Zé Augusto vier para disputar para estadual, ele vai para federal. Não é? Zé Augusto já deixou bem entendido de que se ele vier para estadual, ele vai trazer um federal. E aí, como é que fica?
Eu voto em Ernesto Maia para federal. Não voto. Se Zé Augusto for para estadual, já disse a ele, meu federal é Zé Augusto. Se Zé Augusto for para estadual, meu estadual é Zé Augusto. Se Zé Augusto for candidato a conselheiro tutelar, eu voto em Zé Augusto. Só não aceito, tendo um filho da terra, que eu acho que a pior coisa dentro da política é ingratidão. Zé Augusto sabe o que é ingratidão, porque quando Zé Augusto era prefeito, todo mundo é Zé, Zé, Zé. E depois que Zé Augusto deixou de ser prefeito, muitos viraram as costas para Zé Augusto, colocando ingratidão. E eu acho que na política a gente não pode trabalhar com ingratidão. E seria ingrato eu ter que dar dois votos, um a Zé Augusto e um a Ernesto Maia, e não votar em Ernesto. Seria a maior ingratidão do mundo. E só a primeira pessoa a dizer, se Zé Augusto for para estadual, Ernesto retire seu nome. Vou dar outro exemplo. Se Zé Augusto fosse candidato a estadual e Ernesto estadual, meu voto era em José Augusto Maia. Digo a Ernesto Maia. Agora, seria a maior ingratidão do mundo Ernesto colocar um nome à disposição e Zé Augusto, eu puder dar um voto a cada um, não dá. Então, seria essa a minha posição. Será essa a minha posição se for colocado.
Você foi utilizado como canal de captação de recuo, de apoio em Jataúba e de votos em Recife. Como é que anda essa base que você construiu tanto para você construiu para Zé Augusto, como é que ela está hoje? Isso, porque você é quem tem toda estrutura e toda mecânica eleitoral da questão do Recife, e também era uma ponte daqui para Jataúba. Essa ponte continua inteira ou está faltando um pedaço?
Jataúba, eu tenho uma família, a família dos Irineu, família que eu tenho, né, como pai, como amigo, o Chico Irineu, toda a família que sempre trabalhei, desde criança trabalhei vendendo mercadoria, comprando, vendendo, trabalhando para a família dos Irineu, era para Neca, era para Chico, era para dentro, como mulher. E essa relação entrou um vínculo de amizade e confiança que a gente tem. E Zé Augusto não tinha apoio nenhum lá. E aí eu fui o primeiro a chegar para Chico Irineu: Chico, apoia Zé Augusto para deputado federal. Ele dizia: Carlinho, eu não posso não, mas vá atrás de Firoca. Aí fui atrás de Firoca. Firoca veio pra gente. Digo: vem agora, Chico. Ele disse: não, vá agora atrás de Furibinha. Fui atrás de Furibinha, fechei Furibinha pra Zé Augusto. Ele disse: eu digo, Chico, vem agora. Ele disse: não, vá atrás de Luzimar. Eu digo: mas Luzimar é do outro lado. Ele disse: ele tá brigado, vai lá, conversa. Cheguei sozinho, conversei. Luzimar, fechamos um apoio pra Zé Augusto. Ele disse: vem agora, Chico. Ele disse: agora eu vou. E aí fechamos Jataúba pra Chico de Irineu, com Chico de Irineu, o grupo todinho. E graças a Deus, Zé Augusto saiu com êxito lá da cidade de Jataúba. Lá na capital pernambucana.
Só um minutinho, por favor, vou botar um ponto aí, a gente volta pro Recife. Em Jataúba tem um comum que esse mesmo grupo apoiou e apoia Diogo Moraes, né? Eu conversei recentemente com Furibinha.
Na outra eleição,
Furibinha disse
apoiou.
Que se Augusto for candidato a inspetor do quarteirão, ele tá com Zé, né? Como é que tá esse grupo, a relação desse grupo com o deputado Diogo Moraes?
Tá tudo ok, tudo ok. Porque
no caso, desculpa,
com o Zé Augusto.
Caso Diogo vá para estadual e Zé Augusto vá para estadual, como é que fica esse grupo de Jataúba?
Eu não posso falar pro Chico de Irineu, mas a gente vai sentar e vai conversar. E a mesma conversa que a gente fez na outra campanha, vou sentar de novo com o Chico, vou sentar de novo com os amigos lá da cidade de Jataúba, para mostrar que Zé Augusto, independente de se ele vir para federal, que eu ainda acredito que ele vai para federal, se ele vir para estadual, ainda acredito que ele vai para federal. Eu acho que o grupo lá de Jataúba vai sair unido em nome do nome de José Augusto Maia. Okay.
Atendendo nossa grada aqui, um minuto e meio, a situação do Recife, Carlinhos.
A situação do Recife, a gente trabalhou uma eleição onde o pessoal não acreditava que a gente ia ter a quantidade de votos. Zé Augusto não foi uma vez mais eu na cidade de Recife, e a gente entrou numa campanha lá com os camelôs. A gente tem uma lista na faixa de uns 400 a 500 camelôs que compram mercadoria a gente tem um vínculo de amizade e de confiança um no outro. E a gente colocou a campanha de Zé Augusto no ar lá em Recife. Foi uma campanha que, graças a Deus, é sem recursos lá na capital pernambucana. A gente sabe que é brigar com as pessoas grandes da capital pernambucana. Zé Augusto com êxito, com 3 mil votos na região metropolitana.
Se consegue, e mesmo... perto disso, repetir, cara.
E esse mesmo trabalho, a partir dessa semana que passou, eu já comecei a conversar com meus amigos que me ajudaram, conversar com as pessoas que deram apoio à candidatura da gente. Essa semana, no meu gabinete, até o Leão de Souza estava lá, comunicador da comunidade de Vila, se surpreendeu com várias pessoas que vieram de Recife para cá para a gente sentar e conversar a questão política, federal como estadual, lá no meu gabinete. A gente já está fechando apoios com os conselheiros tutelares, que lá em Recife, eu acho, para puxar voto, conselho tutelar puxa mais do que vereador, porque o conselho tutelar lá em Recife, o pessoal não tem paixão política, não.
Então você está ensinando o caminho das pedras aí, né?
Ele lá, Marco, no conselho tutelar, ele está mais presente com a comunidade do que o próprio vereador. Então a gente já está fechando, conversando com várias pessoas lá, para, se Deus quiser, a gente com êxito aumentar essa votação que a gente teve nas outras eleições lá na capital pernambucana, região metropolitana, Recife, Olinda, Jaboatão, Camaragibe e toda a região metropolitana.
Esse é um pouco de Carlinhos da Coab, era Carlos Silva, mas agora é Carlinhos da Coab, jovem, né, impetuoso. Eu até coloco de que o grande defeito de Carlinhos como político é que ele não tem sede ao pote, não. Ele quer comer o pote, tá entendendo? Ele é novo na idade, então ele tem que começar a administrar, Carlinhos, essa impetuosidade que tem hora que pode ser que ele atrapalhe. 11 horas e 39, Rádio Debate. 11:45, Rádio Debate.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Ernesto Maia com a mala pronta para o PSL. A matéria é de Lore Andrade.
Blog do Ney Lima. Presidente estadual do PSL anuncia candidatura de Ernesto Maia à federal em 2014. Em entrevista concedida ao blog com exclusividade, o presidente estadual do PSL, Antônio Oliveira, falou sobre os rumos que o partido irá tomar em Santa Cruz do Capibaribe de agora em diante, já que irá receber o novo membro para sua sigla, o vereador Ernesto Maia do PTB. De acordo com o presidente, o PSL está caminhando muito bem, afirmando que estão formando bases para lançar nomes às pré-candidaturas para deputado estadual e também para federal. Indagado se um desses nomes para a disputa de uma vaga em Brasília seria o de Ernesto Maia, que já anunciou que sairia do PTB em busca de outra legenda, Antônio Oliveira afirmou: sem sombra de dúvidas. Desde o primeiro momento, quando estive em Santa Cruz do Capibaribe, tive uma conversa muito importante com o nosso querido vereador Ernesto Maia, e que qualquer partido gostaria de tê-lo em seu quadro. Ele vindo para o PSL, ele disputará como candidata federal com legenda garantida, destacou Antônio. De acordo com o presidente, seriam necessários 40 mil votos para que Ernesto possa garantir sua ida a Brasília em 2014.
11 horas e 47 minutos. Carlinhos, Ernesto, Pau PSL, outra ponte do Carlos Silva, né?
A gente, graças a Deus, pelo empenho político que teve aqui nessa região, e graças a Deus a gente ganhou credibilidade lá em Recife, junto com o PSL. Foi tanta essa credibilidade que o PSL, o presidente Antônio de Oliveira, disse: Carlinhos, comanda aí o PSL no Agreste. Só não posso lidar a cidade de Toritama, mas Santa Cruz, Jataúba e Brejo de Amado Deus, a gente está colocando. A gente colocou Jobs, que faltou 7 votos. A gente que em Jataúba está nas mãos dos Irineu. E aqui em Santa Cruz de Cabaribe eu fui eleito pelo PSL. Dizer que o Antônio de Oliveira viabilizou e abriu as portas para o vereador Ernesto Maia, tanto no contexto federal como no contexto estadual, está aberto as portas para o vereador Ernesto Maia. Não só para Ernesto, mas se Zé Augusto quiser vir para o PSL, Fernando Aragão, Toninho do Pará, está de portas abertas. Quem manda no partido é o povo. Eu não posso empatar que ninguém venha para esse partido. Mas claro, com eu na presidência, né, Marcos?
Vamos lá. E Carlos, a gente parte agora para uma pequena homenagem, reconhecimento ao teu trabalho e temos alguns depoimentos que serão ouvidos agora. Carlinhos nasceu em Santa Cruz do Capibaribe em que dia, Carlinhos?
19 de março.
19 de março de?
84.
De 84, criado na Coab, menino trabalhador, briguento, zoadento, moleque de rua, com responsabilidade. E é sobre Carlinhos que a gente escuta o depoimento, né? Os dois primeiros depoimentos, como esse Carlinhos reconhece essas vozes.
Bom dia, meu nome é Ângela, irmã de Carlos Silva, mais conhecido como Carlinhos da Coab. O que eu tenho hoje para falar sobre ele, como pessoa, cada um faça seu julgamento, mas é uma excelente pessoa, faz amizade fácil, dedicado, como político, tenta fazer o melhor, se esforça, nem sempre consegue fazer tudo o que quer, mas tem trabalhado para isso. E agora vou falar um pouquinho como irmão, que é o lado, para mim, o mais interessante. Tem um ditado popular que diz assim: família, a gente não escolhe, Deus dá. Mas, se eu pudesse escolher, com certeza, lhe escolheria como irmão mil vezes. Pois, te amo muito, muito mesmo. E sou imensa, tenho imenso orgulho em ser sua irmã. Que Deus te abençoe, que você continue assim.
Pai, você é muito especial para mim. Eu gosto muito de brincar com você. Eu gosto de passear com você e gosto de ir ao shopping. E gosto quando você vai no supermercado comigo. Eu te amo.
E aí, Carlinhos, essas duas figuras?
Ângela, eu tenho quatro irmãos. Fabinho, que é os pés e minhas mãos. Ângela, que é como a gente vê, a carinhosa da família. Elma é a preocupada, é a que escuta a rádio. Ó, Carlinhos, estão falando de tu na rádio, falou mal de tu, isso aqui. É Elma. E Vani é a que aconselha a gente. Então, graças a Deus, uma família que a gente é unido muito, os cinco irmãos. Sabrina, a filha que passou, a gente trabalha muito, final de semana, o tempo que a gente tem um pouquinho com ela, a gente tem que dividir também para conversar com os amigos, aqueles que ajudaram na campanha, tá junto com eles também. Mas aí gosto muito, que ela disse que gosta muito da gente sair para fazer as compras no supermercado, que ela gosta de estar lá junto à Sabrina, que é a pessoa que eu encontro forças e energias para estar nessa batalha em prol do povo de Santa Cruz de Cabaré. Às vezes chego estressado em casa, agoniado com os estresses da vida, e aí pé começa a dar cheiro na minha pequena Sabrina e passa tudo e dá mais energia para no dia a gente levantar a cabeça e trabalhar.
E o depoimento dessa pessoa aí, que acredito que é a pessoa que mais te conhece na vida e tem autoridade máxima para falar de você.
A vida do meu filho foi o seguinte: muito novo, teve que trabalhar, muito inteligente, que ele dizia que tinha um computador dentro da cabeça aí. Muito inteligente e muito trabalhador. Começou catando canudos em fábricas para me ajudar. E depois ele foi trabalhar em uma mototáxi, marcando os mototáxis, as saídas. E depois, um dia, ele teve uma brilhante ideia de sair e trabalhar em fabrico. E desse fabrico, um dia ele disse: eu vou para Caruaru vender peça. Botou um saquinho na cabeça e saiu para a feira de Caruaru. E quando saiu, eu fiquei chorando até ele chegar, pensando que ele ia se perder. Quando ele chegou, eu lembro até hoje, ele tirou o dinheiro que era do rapaz que deu as peças e o resto ele disse: mãe, vá no supermercado fazer uma feira. Eu me surpreendi com ele, porque ele ficou com muito pouco, brincando, ficou muito feliz, porque ele pôde ir no supermercado fazer uma feira com o próprio esforço. E eu sempre dizia a ele: meu filho, mesmo que a gente passe necessidade, é melhor nós dormirmos sem, com a consciência maneira de que polícia nunca vem abrir, bater em nossa porta. E ele foi trabalhando, muito trabalhador. E quando foi um dia, começou indo para o Recife, teve uns amigos deles que ajudaram muito, ele ia estudar, ia depositar dinheiro das professoras que ela mandava, e ele ia nas horas vagas. E foi uma pessoa que trabalhou desde 8 anos de idade, ou até menos. E hoje eu vejo, para honra e glória do Senhor, meu filho um homem inteligente, trabalhador, um bom pai, um bom filho. E que o que eu tenho a dizer é que Deus o abençoe grandemente, que ele possa ser feliz, que Deus capacite ele de sabedoria mais e mais, porque como ele diz que tem um computador na cabeça, ele nota as coisas na cabeça. E agora, Carlinho, você é um filho do meu coração. Muitas vezes eu digo, eu te amo. Você acha que tá grande para se deitar no meu colo, para eu te dar um cheiro, para eu te dar um abraço. Diz, eu tô grande. Mas filho não existe idade. Filho sempre é bebê. E outra, tenho você como meu bebê, meu filho do coração. Fique sabendo, eu te amo e sou capaz de entrar dentro do fogo por você. E em casos de você ser injustiçado, porque você não vai ser, porque você é um homem. E cada dia mais permaneça assim, porque eu preciso muito de você. Você precisa de mim e a gente precisa ficar cada dia, cada vez mais unido. Mais unido, você chegar de manhã, benção, mãe, me dê um abraço, tomar seu café. Tanto você como Sabrina, porque você, ela e os meus outros filhos, que eu tenho mais 4 filhos, são meus amores, o amor da minha vida. Principalmente a neguinha Sabrina. Porque eu vejo nela você. Apesar de você ter sofrido muito trabalhando para me sustentar no momento que eu mais precisei, no momento em que eu mais preciso, você estava ali ao meu lado. No momento que eu tive depressão, você estava ali ao meu lado, me segurando na mão. Muitas vezes até banho em mim deu. Por quê? Porque você é um filho. Você é o filho amado do meu coração. É como aquele hino de Marcos Antônio que diz assim: filho amado querido do meu coração, filho amado querido do meu coração, filho amado querido do meu coração. Isso é o que eu tenho a dizer. Que agora, quando você sai, eu te entrego na mão do Senhor. E quando você chega, eu agradeço ao Senhor, porque você está ali junto comigo. Eu te amo, meu filho.
Para quem tinha uma imagem de Carlinhos, que é um moleque fazendo política, né? E às vezes a vida coloca as pessoas num julgamento totalmente superficial das outras pessoas. Esquece que tem uma família por trás. E há tanto tempo eu não escutava um depoimento tão comovente e verdadeiro quanto esse. Carlinhos?
Mas quando a minha infância foi uma infância difícil. De manhã ia para a escola, à tarde ia para a fábrica do Adriano, tirar a ponta de linha. E sempre avexava as meninas que corria lá para secar os cones, que era para juntar. E bora, menina, trabalha, corre elástico aí, que era para juntar os cones de elástico. Daí, eu acho que quando surgiu o primeiro ponto de mototáxi foi o 1011 e o da rua do Carequinha e também o da rua Luísa Mendes. Eu era aquele moleque que anotava às vezes os mototáxis quando chegava. Carlinhos, chega aí, anota aí. E aí, com o decorrer, fui vender mercadoria em feiras.
Ela contou, entendeu? Tudo isso.
Fala a história
fala
toda.
De sua mãe, entendeu? Rapaz.
Mãe que figura, né? Mãe é aquela pessoa preocupada que sempre tá dando apoio a mim nessa campanha. Foi uma das pessoas que correu na minha campanha. Pessoa simples que sempre esteve ao meu lado, é o que eu tenho a dizer. E mandar um cheiro para ela e toda a minha família que sempre teve me acompanhando, a minha filha. Mandar um abraço também pra Dona Socorro, a família, a avó da Sabrina, toda a família dos Adejá, que estiveram presentes também na minha campanha, e todos os meus amigos, Marconi, que esteve presente, que pediram o voto pra mim, que acreditaram na minha campanha.
Mery Aleixo, que ligou pra você, né?
A Mery Aleixo,
Ernesto ligou também.
Tá entendendo, o Ernesto? Várias pessoas que estiveram presentes na minha campanha, todos os meus amigos, não vou falar nenhum que possa esquecer, mas a todos eu agradeço de coração pela força, pelo empenho que tiveram e por acreditar em Carlinhos da Coab nessa eleição, uma eleição que graças a Deus não foi como a gente queria que fosse, mas que graças a Deus com êxito de vitória para vereador Marconi.
Ok, muito obrigado, esse o Carlos Silva, Carlinhos da Coab, né? Que hoje a Polo faz essa homenagem todas as terças-feiras, um convidados, e só repetir o conselho para Carlinho, né? Para que ele fique atento, que ele é muito jovem ainda e tem que ter cuidado, não mais com o tecido do pote, mas não quebrar o pote, né, cara? A gente volta amanhã pela Apolo, se Deus quiser, Manuel por aqui pra gente bater aquele papo, não é? Sobre política, Manassés também. Muito obrigado, vocês ouviram o Rádio Debate.